Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
O Supremo Tribunal Federal acaba de ganhar um novo integrante. Na terça-feira passada, o jurista Luiz Edson Fachin vestiu a toga preta e se juntou aos outros 10 ministros da mais alta corte do Brasil. Agora, o pleno do Supremo está completo. O Senado participou da escolha de Fachin. O jurista foi indicado pela presidente Dilma Rousseff e coube aos senadores sabatinar o candidato e decidir no voto se ele seria ou não aprovado. No mês passado, o Senado aceitou a indicação de Fachin. Desde o nascimento do Supremo, no final do século XIX, a escolha dos ministros depende do aval do Senado. Ao longo de todos estes anos, houve 5 momentos em que os senadores não concordaram com o presidente da República e barraram o nome indicado. Quem era o presidente do Brasil nessa época? Quais foram os ministros reprovados? Por que o Senado os rejeitou? Esta e outras histórias você vai saber a partir de agora, na reportagem especial Os 5 Rejeitados.
Aos 57 anos, o jurista Luiz Edson Fachin teve seu nome aprovado pelo Senado em maio. Foi a última etapa para que ele pudesse ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, aberta com a aposentadoria de Joaquim Barbosa.
Mas a toga de ministro não veio fácil. Indicado pela presidente Dilma Rousseff, Fachin passou 11 horas sendo interrogado pelos senadores da CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Foi a sabatina mais longa dos últimos tempos.
Após a indicação da Presidência da República, cumpro a missão de submeter-me e eu faço humildemente a sabatina do Senado Federal. E se aprovado for, assumir a honrosa condição de integrante do colegiado guardião da Constituição da República.
No plenário do Senado, Luiz Edson Fachin recebeu 52 votos favoráveis, apenas 11 a mais do que o mínimo necessário, e 27 votos contrários. Foi o placar mais apertado dos últimos tempos.
Se os senadores tivessem barrado Fachin no mês passado, uma tradição teria se quebrado. O Supremo foi criado em 1890, após a proclamação da República, e nestes 125 anos, praticamente todas as 150 indicações dos presidentes foram aceitas pelos senadores. Apenas 5 foram derrubadas.
As 5 rejeições ocorreram em 1894, durante o governo do Marechal Floriano Peixoto, o segundo presidente da República.
Daqueles 5, o caso mais emblemático foi o de Cândido Barata Ribeiro, que amargou a reprovação quando já estava atuando como ministro do Supremo.
Naquela época, as regras eram um pouco diferentes. O escolhido do presidente da República podia assumir as funções antes de o Senado votar a indicação.
Após 10 meses julgando processos, Barata Ribeiro foi obrigado a deixar o casarão da Rua do Passeio, perto da atual Cinelândia, no Rio, onde os juízes da alta corte despachavam.
O breve ministro hoje é mais conhecido por ser tio-avô do comediante Agildo Ribeiro e por dar nome a uma rua movimentada de Copacabana. Mas o currículo dele vai muito além.
Barata Ribeiro foi uma das figuras mais influentes do Brasil em sua época. Ele era médico cirurgião e lecionava na Faculdade de Medicina do Rio.
Além disso, ele foi expoente dos movimentos pelo fim da escravidão e da monarquia e mais tarde prefeito do Distrito Federal, o status do Rio de Janeiro, após a queda do imperador Dom Pedro II.
Apesar de todas essas credenciais, os senadores concluíram que Barata Ribeiro não poderia permanecer no Supremo. Motivo: ele não tinha formação jurídica.
O presidente Floriano Peixoto havia feito a nomeação aproveitando-se de uma brecha na lei. A Constituição de 1891 exigia que os ministros do Supremo tivessem notável saber. A lei, no entanto, não especificava que o saber precisava ser jurídico.
O arquivo do Senado em Brasília guarda o histórico parecer emitido pelos senadores em setembro de 1894, no Palácio Conde dos Arcos, que era a sede do Senado no Rio. Um dos trechos do documento diz o seguinte, referindo-se ao fato de Barata Ribeiro ser médico e não jurista.
Mentiria o Supremo Tribunal Federal a seus fins se entendesse que o sentido da expressão notável saber, referindo-se a outros ramos do conhecimento humano, independesse dos que dizem respeito à ciência jurídica. Isso daria cabimento ao absurdo de compor-se um tribunal judiciário de astrônomos, químicos, arquitetos, etc.
Em outro ponto do parecer, os senadores continuam o argumento.
Mesmo que fosse possível concluir pela legitimidade da nomeação de um indivíduo não diplomado por alguma das faculdades de direito da República, não se pode concluir senão pela nomeação de pessoa de notável saber jurídico e não de quem nunca gozou dessa reputação, nem revelou nem sequer uma medíocre instrução em jurisprudência.
Para Barata Ribeiro, a negativa dos senadores não foi novidade. Ele havia passado por um constrangimento parecido no ano anterior, em 1893.
Após meses governando a capital da República, nomeado por Floriano Peixoto, o médico foi retirado do cargo porque os senadores não lhe deram aprovação. Naquele tempo, também o prefeito do Rio precisava do crivo do Senado.
No parecer de 1894, em que rejeitaram a indicação para o Supremo, os senadores lembraram o episódio da Prefeitura do Distrito Federal. Nesse ponto do documento, eles são ainda mais duros com Barata Ribeiro.
O nomeado, no exercício de importante cargo administrativo em que anteriormente se achou, revelou não só ignorância do direito, mas até uma grande falta de senso jurídico, como é notório e evidencia-se da discussão havida no Senado de diversos atos seus praticados na qualidade de prefeito desta cidade.
Assim que Barata Ribeiro assumiu o posto no Supremo, a Gazeta de Notícias publicou uma reportagem bastante crítica. O jornal advertia Floriano que a escolha do médico e ex-prefeito não era sensata.
O senhor doutor Barata Ribeiro é um cidadão cujas virtudes este jornal nunca se furtou proclamar, mas que para o cargo especial para que foi nomeado, tem um conjunto de qualidades negativas. O nosso dever nos obriga a lembrar não só que o senhor doutor Barata Ribeiro não é jurisconsulto, mas que também é um homem de ação, um violento, um apaixonado, um intransigente. Qualidades estas preciosíssimas para o propagandista de uma ideia nova, para o homem de luta na imprensa, na tribuna popular, nas assembleias políticas, mas detestáveis em um juiz que precisa ser calmo, refletido, para poder julgar segundo os princípios eternos e imutáveis da justiça, sem ódio nem paixão.
Inclusive, auxiliares muito próximos de Floriano chegaram a advertir que seria um erro grave nomear Barata Ribeiro para a cúpula do Poder Judiciário.
Um deles foi o ministro das Relações Exteriores, Carlos Augusto de Carvalho. Numa carta endereçada ao Marechal Presidente, ele escreveu:
Digno Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, quando ontem um amigo meu disse-me que o Diário Oficial publicará a nomeação do Dr. Cândido Barata Ribeiro para membro do Supremo Tribunal Federal, sem vacilar, antes com plena segurança, atribuí o fato a equívoco de redação. Mas o Diário Oficial de hoje me convenceu de não ter havido engano algum. Sinto profundamente ter de dizer a Vossa Excelência que considero esse ato o maior erro político.
Não se sabe se o ministro Carlos Augusto de Carvalho tinha alguma rixa pessoal com Barata Ribeiro. O fato é que ele, ao saber da indicação do médico, decidiu imediatamente renunciar ao ministério.
Não posso nem devo comparticipar da grave responsabilidade moral que decorre desse ato. Como julgo perdida e anulada a confiança que despertou no espírito público a minha entrada para o governo, resigno o cargo que aceitei somente ouvindo os reclamos do meu patriotismo.
No governo seguinte do presidente Prudente de Moraes, Carvalho voltaria a ocupar o posto de ministro das Relações Exteriores.
O historiador Marco Antônio Villa, autor do livro A História das Constituições Brasileiras, concorda com a avaliação feita pela Gazeta de Notícias. Ele diz que o Senado de 1894 acertou ao barrar a indicação de Barata Ribeiro.
Para Villa, não é saudável que o Supremo abrigue juízes com passado político. Isso, de acordo com ele, vale também para os dias de hoje.
Até hoje, acho que a gente não entendeu a importância da Suprema Corte no Brasil. Então, eu acho que quem está fazendo política, política partidária, enfrentamentos, não pode. Eu acho que não é saudável, não é bom para a instituição serem designados para a Suprema Corte Brasileira. Os rancores acabam ficando, né? Lembra dele, certa vez ele falou tal coisa, porque fica sempre pairando sobre algumas decisões, se quem está decidindo ali é o juiz ou é o político.
De fato, Barata Ribeiro costumava deixar-se levar pelas emoções. Semanas antes de os senadores o retirarem do Supremo Tribunal Federal, a Gazeta de Notícias publicou que ele havia se envolvido em confusão.
O ministro morava de aluguel num casarão na Rua 2 de Dezembro, no Catete, e o proprietário havia pedido o imóvel de volta. Barata Ribeiro simplesmente se recusou a sair da casa. De acordo com a reportagem, ele foi ainda mais longe.
O doutor Barata, depois de ler os mandados de despejo, declarou que conhecia a lei e que não a obedecia. Os oficiais declararam que não podiam deixar de executar o mandado, pois eram obrigados a remover os trastes para o depósito público. Foi-lhes então ordenado pelo doutor Barata que se retirassem, não obedecendo o oficial Monte, que ficando, foi agredido pelo mesmo senhor doutor Barata e mais pessoas que se achavam na casa. Monte, vendo-se ferido e agredido, deu ordem de prisão ao senhor doutor Barata, lavrando em seguida o auto de declaração de resistência.
Cândido Barata Ribeiro era uma personalidade muito poderosa. Nem mesmo a humilhante perda dos cargos de prefeito e ministro conseguiu abalar o prestígio político que ele desfrutava nos primórdios da República.
Poucas semanas depois de ser retirado do Supremo, ele fundaria o Partido Republicano Constitucional.
5 anos mais tarde, em 1899, Barata Ribeiro seria eleito senador pelo Distrito Federal e, ironicamente, passaria a ser colega de muitos dos políticos que lhe haviam negado a prefeitura e o Supremo Tribunal Federal.
Mas o caso de Barata Ribeiro não foi único. No próximo bloco, você vai ficar sabendo o que aconteceu para que mais 4 indicados para o Supremo Tribunal Federal tivessem o nome rejeitado pelo Senado.
E conhecer a polêmica que marcou o mandato de Floriano Peixoto logo no início da República. Voltamos em instantes com a segunda e última parte da reportagem especial Os 5 Rejeitados.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.